Bem-vindos a mais um episódio do Íris Brasil Podcast. Aqui é Lucas Baptista, como sempre. E como sempre também, aqui do meu lado, Andrew Funstone. Dá um alô aí pra galera.
Alô, galera.
É isso aí. Gente, chegamos ao nosso último episódio da série Kingdom Come. Eu espero que até aqui vocês tenham sido abençoados e edificados por todo esse conteúdo que a gente explorou aqui sobre o Reino de Deus. Mas tem sido muito bom caminhar com vocês nessa jornada sobre esse tópico central que Jesus abordou e falou a respeito na Bíblia. E não só isso, mas em Atos 1:3 também fala que Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos e passou 40 dias com os discípulos, eles passaram 40 dias com Jesus falando coisas a respeito do Reino de Deus. Então, é muito crucial para nós podermos falar e entender e estudar a respeito das características do que é e do que seja o Reino de Deus entre nós. E tem sido muito divertido fazer esse podcast aqui com vocês. Como eu disse, eu espero que vocês estejam sendo edificados. Mas tem sido muito legal conseguir desmistificar algumas coisas e tornar esses assuntos que muitas vezes são apenas abordados no âmbito da abstração, trazer eles para o âmbito prático das nossas vidas, da maneira que nós possamos praticar e colocar em ação esses princípios que têm guiado e norteado as nossas vidas. Então, se você tem curtido, né, e aproveitado, desfrutado desse podcast, desse conteúdo que a gente tem compartilhado com vocês, por favor, dá um review pra gente. A gente quer ouvir um feedback de vocês. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas possível. E isso vai ajudar muito essa mensagem a alcançar outras pessoas, seja no Instagram aqui, ou no Spotify, ou qualquer outra plataforma. Você, por favor, compartilhe com seus amigos, que vai ajudar muita gente, tá bom? Então vamos lá, André. Sobre o que a gente vai falar hoje, para fechar com chave de ouro, sobre qual aspecto do reino que a gente vai abordar nesse episódio final.
Ok, Lucas. Então, a gente estava pensando aqui, a gente pensou, tem um versículo lá em Lucas 17, quando os fariseus vêm para interrogar Jesus, né, sobre quando vai vir o reino de Deus. E Lucas 17, versículo 20, 21, Jesus respondeu as perguntas que os fariseus fez ao Jesus ao respeito do vindo do reino de Deus. Aí ele fala assim, Jesus falou, o reino de Deus não vem do modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, acho que este é uma das chaves principais sobre o reino de Deus, que é o reino de Deus vem no modo invisível. Claro, a gente vai manifestar, vai ter uma manifestação física, mas é o reino de Deus, principalmente, é o reino que existe dentro de nós. Não é externa para interna, mas é interna para externa. E nós, como missionários, a gente é conhecido por ser bem ativo. A gente tem este mandamento, vamos ir de Deus, né? Vamos fazer. A gente chega nos novos lugares, a gente chega pensando, pronto, a gente está aqui para fazer a obra de Deus. Mas uma coisa que Deus tem me ministrado mais e mais é que nós não somos tanto aqui para fazer a obra, mas nós somos a obra de Deus. Então, Ele quer que nós somos a obra dEle. Ele forma a gente para parecer igual dEle. É nesta obra que Ele está fazendo, quando a gente parece mais igual dEle, Ele regenera nosso coração, reconstrui nosso coração para parecer igual dEle, aí nossa externa vai mudar. Então, é muito fácil hoje em dia para ser focado nas coisas que a gente faça, né? A gente vai construir uma igreja, a gente vai construir projetos, a gente vai construir escolas, casas. A gente vai fazer essas coisas externas para tentar trazer mudança. E essas coisas são bons, mas é pouco mais da raiz da cosmovisão ruminista, que fala que se você muda o exterior, o interior vai mudar. Se você dá um ambiente melhor para as pessoas, este ambiente melhor vai dar a chance melhor para as pessoas florescer e ser melhor. Então, eles vêm, vai, se nesta comunidade a gente traz a escola, melhorar o governo, se a gente traz melhorar os hospitais, políticas, universidades, desenvolvimento da tecnologia, todas essas coisas, se a gente melhora na sociedade, aí as pessoas vão crescer, amadurecer, e este mundo vai ser um lugar melhor. Mas a gente vê hoje em dia, né, que isso não tem acontecido muito, né?
Se fosse esse o caso, então os países mais ricos do mundo não teriam nenhum problema, né?
Isso.
Mas a raiz não é o ambiente, é o indivíduo.
Isso.
Porque o pecado não é somente coletivo, o pecado é individual. Então as consequências são de dentro para fora, de cada indivíduo para fora, né?
Isso, exatamente. Então a gente vê, hoje em dia tem mais depressão em qualquer época, mas tem mais entretenimento, tem mais tecnologia, tem mais facilidade, tem mais remédio, tem tudo melhor. Mas o raiz do problema, o humanismo, fala que a essência da pessoa é bom. Então, uhum, se você dá um ambiente saudável, a pessoa é bom, ele vai frutificar saudável. Mas cristianismo, ou cosmovisão bíblica, não pensa assim. Parece um pouquinho depressivo, mas cosmovisão bíblica fala que na essência do homem, ele é caído. Ele é mau. Nossas tendências carnais é mau, é ruim. Então, se você dá qualquer ambiente para ele, porque a essência dele é inclinado a mal, porque ele é caído, ele não vai frutificar. O que precisa acontecer? Precisa ter este novo nascimento, precisa ter a regeneração do coração. E quando a gente tem este novo coração, é mudança da natureza da pessoa, nova criatura, o caráter interno dele, aí sim, como esta consequência, o ambiente ao redor dele vai ser transformado.
Então não é melhorar o ambiente para transformar o homem, né? É transformar o homem para melhorar o ambiente, né?
Isso. Então, quando a gente fala sobre construir o reino de Deus, é dentro para fora. A gente precisa experimentar o reino de Deus em nós antes que a gente pode dar este reino para os outros. Então, uma coisa que acho que foi um cara chamado Robert Coleman, ele escreveu um livro sobre evangelismo, ele fala assim, a gente não quer, não precisa métodos melhores ou programas melhores, o que a gente precisa é homens e mulheres melhores. Então, o mundo mudado é uma consequência de homens mudado. Então, nosso foco precisa ser não melhor programas, não aquelas sete passos a melhorar isso, ou técnicas, é. Não, a gente precisa mudança interna do coração e caráter das pessoas. Isso precisa ser nosso foco quando a gente está falando sobre construir o reino de Deus.
E essas coisas externas, né? Elas com certeza podem ajudar o homem a se melhorar. Pode rebuscar um pouquinho mais de um lado, de outro, mas transformar mesmo é só o evangelho. Não tem outra coisa que tem poder suficiente para transformar o homem senão o evangelho. Porque o evangelho, ele não só melhora o homem, ele faz ele nascer de novo. Então, é uma perspectiva totalmente diferente, né? Que a gente precisa tanto, tanto, tanto melhorar, que só melhorar não é o suficiente. Você tem que morrer e nascer de novo. É a única solução, assim, como Nicodemos ajuda. Eu voltar para o ventre da sua mãe. Não é isso que a gente está falando, mas nascer de novo, nascer do Espírito, nascer com uma nova cosmovisão, nascer com um novo entendimento, nascer com um novo conhecimento. E isso que vai transformar o exterior, né? O que está à sua volta. Então, você está falando que as necessidades são formadas em nós, para depois a gente mudar do lado de fora, né? Mas, na verdade, essa lógica é inversa, né?
É. E começa como nós. Por exemplo, eu como missionário, muitas vezes a gente vê as coisas que precisa fazer. Mas não. Se eu se torno uma pessoa melhor, aí o fruto vai vir. Então, a gente precisa entender isso. Porque, por exemplo, até durante o Covid, né? Tudo parou. Todas as programações pararam, blá, blá, blá. A gente não está fazendo nada. A gente acha que está perdendo tempo. Mas se nosso alvo não é só fazer coisas, mas se tornar igual a Jesus, este tempo da pandemia é muito importante, que está nos refinando e nos formando, se a gente deixa, para ser mais igual a Cristo. Que quando o tempo tá, vem para fazer as coisas, a gente vem não fazendo coisas para formar nossa identidade, mas ter nossa identidade nele, para ser igual a ele, ter nosso coração formado como ele, e do seu coração fluir a vida. Então, Jesus fala, né? Os fariseus falam, ele falou para os fariseus, olha, não é o que é externo, comida, as coisas que vai trazer impureza, mas o que está de dentro. E quando a gente fala no cristianismo, até o reino de Deus, a gente precisa começar a pensar as coisas escondidas, internas, que a gente não pode ver. A gente fala muito sobre, a gente está construindo igrejas, a gente está fazendo isso, o reino de Deus está avançando. Pode ser, mas inicia eu mesmo para olhar em minha vida, se eu estou parecendo igual a Jesus. Enquanto eu olho para as pessoas, eu não estou fazendo programações para pessoas participar, eu estou querendo Cristo, o reino de Deus, ser formado em elas, porque sendo em elas, vai transbordar através delas para a sociedade.
Uhum.
Então, por exemplo, o cristianismo é muito focado em os comportamentos que a gente está fazendo, que é externo, né? Eu não posso ver o que está no seu coração, eu não posso ver seus pensamentos, eu não posso ver suas atitudes, mas eu posso ver suas ações. A gente sabe, por exemplo, como Davi, né? O Jesus, o Deus falou, olha, os homens olham para a externa, a aparência, mas eu olho para o coração. Então, no reino de Deus, a coisa mais importante é os corações, as motivações e as atitudes, que homens não podem ver. Mas muitas vezes a gente está inclinado para tentar impressionar homens, que homem pode só ver a aparência exterior. Então, a gente vai fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas. Não é tanto sobre sendo. Então, tem um versículo interessante, 1 Tessalônicas 1, versículo 3, fala assim, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta na fé, o esforço motivado pelo amor e perseverança promovente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, Paulo está falando parabéns à igreja da Tessalônica, porque você tem trabalho, esforço e perseverança. Eles estão trabalhando muito, fazendo muito. Mas fala, você, seu trabalho é resultado da sua fé. Seu esforço é motivado pelo amor. E sua perseverança vem da esperança. Então, se você compara este versículo para o versículo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, de novo, esta igreja, e Deus está falando, olha, igreja, eu conheço suas obras, eu conheço seu trabalho árduo, eu conheço sua perseverança. Os mesmos três coisas, né? Trabalho, obras e perseverança. Mas a gente sabe que Jesus falou para esta igreja, olha, você precisa se arrepender, porque senão eu vou retirar o candelabro, né? Então, você lê, mas por quê? As mesmas três coisas onde a igreja Tessalonicense foi parabenizada, agora, nesta igreja, no Apocalipse, elas têm as obras, elas têm o trabalho, têm perseverança, as mesmas três coisas, mas está falando se arrepende. Por quê? Versículo 4. Porém, contra você tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor. Então, elas estão fazendo as coisas externas, mas a motivação não está lá. O trabalho não é motivado pela fé. O esforço não é motivado pelo amor. E a perseverança não é esperança. A gente sabe, você pode se queimar e dar a sua vida para os pobres, mas não faz no amor. É nada. Então, muitas vezes a gente tenta construir o reino de Deus na atividade, atividade, fazendo, 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 construindo, mas a gente esquece o coração atrás que fala, olha, fé, amor, esperança. Aí essas coisas, se você tem dentro de você, o resultado vai ser o trabalho. E tá, a gente precisa entender que quando a gente fala do reino de Deus, tudo, tudo, tudo começa de dentro de nós, de nossas motivações. Romanos 14, versículo 17 fala assim, pois o reino de Deus não é da comida nem da bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus não é comida, bebida, não é as coisas externas que a gente faz, mas é o paz, é a alegria no Espírito Santo aqui dentro. O que a gente cultivar aqui dentro de nós vai estar formando o reino, é invisível, mas esta qualidade, atributos invisível do amor, esperança em nosso coração vai ter consequência visível em nosso redor.
Eu, falando sobre esse aspecto da motivação, é meio, como é que fala? Tricky, né? É meio...
Difícil?
É difícil de captar na hora, porque o que acontece? Vamos imaginar uma situação hipotética. Duas pessoas indo entregar uma cesta básica. Uma está indo entregar porque ama Deus e reconhece no seu semelhante a imagem de Deus e sabe que alguém feito a imagem de Deus não pode passar necessidade, que não merece passar fome. E eu estou indo ser um braço ali de Deus para aquela família e pronto. E aí eu vou lá e dou a cesta básica. No mesmo hora chega outra pessoa para dar uma cesta básica que, ela na verdade, ela está querendo dar aquela cesta básica em troca de votos para se eleger para vereador. Então, a ação é a mesma. A ação que a gente está avaliando é uma coisa só. É certo dar a cesta básica? Claro que é. É certo alimentar o pobre? Sim, é claro que é. Mas, diante da mesma ação, nós vemos duas motivações diferentes. Só que umas motivações a gente pode reconhecer na hora. Por exemplo, esse caso que você tem um político indo lá e querendo dar comida em troca de favores políticos. Mas, vamos supor que essa primeira pessoa que também foi dar a cesta básica também quisesse dar para auto-reconhecimento, para que as pessoas vissem que ela estava ajudando aquela família e tirasse uma foto, postasse no Instagram ou coisa assim. Mas aquela primeira pessoa não seria julgada por isso. Porque aquela motivação está escondida dentro dela e ninguém está vendo. O exterior está bom, assim como o do segundo, mas o segundo está mais escrachado, por assim dizer, né? E é uma coisa extremamente pessoal daquilo que a gente faz. Então, você vê, tanto a igreja em Tessalônica quanto aquela revelada em Apocalipse 2 estavam fazendo a mesma obra, mas uma com motivação por amor, fé e esperança. A outra não. Mas duas estavam desempenhando o mesmo papel. As duas estavam performando muito bem. Mas a motivação é o que contou para Deus permanecer com uma e condenar a outra. Né? Então,
hoje em dia, performance é muito importante. Né?
Sim.
Infelizmente. Então, muitas pessoas estão performando bem, ganhando a pausa das pessoas, mas de dentro... É vazio, né? Acho que o Jesus fala para os líderes religiosos. De fora você é bonito. Você, como é? O copo lindo, limpo, mas de dentro é podre.
É o sepulcro caiado.
De fora você está lindo, esse negócio, mas de dentro você está cheio de sujeira. E a coisa é, Deus olha para dentro. E a gente precisa viver para esta audiência de um. Muitas vezes nosso foco é crescimento ministerial, mas nosso foco verdadeiro é crescimento pessoal. Uhum. A gente se tornar igual a Deus. Nosso coração é uma coisa mais importante, cuida em cima de todas as coisas, porque de lá vem o seu fruto. Mas muitas vezes tu vê sobre o ensinamento discipulado da igreja, como evangelizar, como discipular. Como fazer isso? Como liderar louvor? Em vez de focar nas ações e técnicas, a gente precisa focar mais em caráter, da integridade do coração, desta coisa de dentro, porque a gente vai ver que a gente carrega isso, vai transbordar. Se a gente está cheio de amor, é impossível não trabalhar com tudo. Se a gente tem esta paixão para ele, o resultado é que sim, a gente vai, que passa o dia todo andando na sol quente para falar de Jesus. Não porque a gente vai impressionar nosso líder, pequeno grupo, mas porque é um prazer. Porque a gente tem notícia tão boa que mudou nosso coração, e a gente sabe que o único jeito para elas mudar é um coração regenerado para Jesus também.
Eu queria, com a sua permissão, adicionar mais um elemento a essa equação, que é o fato de que também o fato de não fazer obras, de não estender a mão, de não ser socorro bem presente para aqueles que necessitam, também denota falta de fé. Então a gente fala essas coisas aqui para não fazer com a motivação errada, não é também um apelo a não fazer. É fazer da maneira correta. Sim, a gente tem que ser um braço ajudador. A igreja, nesse aspecto social, tem sido muito relevante ao longo dos anos e das décadas e até dos séculos por conta de fazer tantas obras, né? Mas, trazendo para o âmbito pessoal, né? Às vezes, as pessoas achavam que o livro de Tiago ele era conflitante e com as cartas de Paulo, porque Paulo falou que a justificação era pela fé. Mas Tiago está falando, se você tem fé, cadê as suas obras? Mas não, as obras vêm para testificar sobre a fé. Então não, é impossível, então segundo biblicamente falando, é impossível você ter sido tocado por Deus, ter sido alvo da graça dele, ter sido alvo de tanto amor e não conseguir transmitir isso. Porque não vai reter em você, isso vai transbordar para outros. E esse transbordar é uma prova de que você foi cheio, né? Por assim dizer. Então, só para adicionar mais esse elemento, porque senão a gente pode abrir espaço aqui para as pessoas pensarem que a gente não está incentivando as pessoas a, entre aspas, viu, muito grande, performarem, né?
É, não. A gente sempre fala, o amante trabalha muito mais que um trabalhador. Então, você pode ter uma enfermeira que cuida pessoas. Por quê? Porque eles vão ganhar o salário, o trabalho delas, né? Mas se você tem um enfermeiro que, sei lá, o esposo chegou no hospital, está doente, ela vai cuidar ele não só por causa do dever dela, mas porque ela tem um coração de amor. E ela vai virar a noite cuidando dele. Então, aquela coisa, o amante realmente, quando você tem esse amor, você vai fazer muito, muito mais coisas. E uma coisa que eu sempre tento falar, a sociedade é muito focada, até a igreja, e muitas vezes se tem igrejas religiosas, elas focam muito no comportamento, né, exterior. E a gente vê o crente que comporta bem, por exemplo, limpar as cadeiras, vai evangelizar, vai para o grupo pequeno, vai fazer isso e aquilo, vai cuidar as crianças, vai, o escola dominical, alguém que faz todas as coisas, tem comportamento, é um crente bom. Mas é muito fácil para ter um capa, uma máscara, né? E o que eu quero? Não é mais crentes que comportam certo em primeiro lugar. A gente quer crente que sabe contemplar. Que quando a gente começa a contemplar ele, ver a beleza dele, não faz coisas só para ele, mas passa mais tempo com ele. Elas vão ver verdadeiramente como ele é tão santo, tão puro, tão perfeito, tão amarante. E quando elas contemplar o verdadeiro Jesus, elas vão começar a comportar como ele. E muitas vezes a gente acha que é mentalidade pouco religiosa, a gente precisa comportar bem. Se a gente comportar bem, a gente vai ter privilégio para entrar no Santo de Santo e contemplar ele. Mas não, a contemplação vem por causa da graça, o sangue de Jesus sobre nossas vidas. A gente precisa passar mais tempo contemplando ele, é impossível, depois você passa tempo contemplando ele, não querer sair correndo, falando para todo mundo como ele é tão lindo.
Como uma mulher samaritana, né?
Isso. Então, eu acho que é isso, é uma coisa que eu tenho aprendido. Por exemplo, agora 20 anos aqui no Brasil, uma coisa que eu queria ter feito mais, como eu falei, em vez de gastar tanto tempo fazendo coisas para ele, eu passo mais tempo com ele. Mas também, quando eu cheguei, eu não sei, é por causa da idade, agora estou mais, um pouco mais maduro, mais velho agora, mas quando eu cheguei, meus olhos foram muito focados no destino, em produzindo, o que eu queria alcançar, meus projetos, meus alvos, minhas coisas que eu queria construir. E isso é bom, a gente precisa ter alvos, a gente precisa correr atrás para plantar projetos, para plantar igrejas, essas coisas. Mas quando o nosso foco é só em isso, a gente, às vezes não divide tanto, porque a gente está tão focado em fazer, terminar a tarefa, e dois, às vezes a gente não trata as pessoas tão bem. E o que, que Deus tem me ensinado? Meu foco não é o destino, precisa ser abraçar o jornada predestino. Porque é durante o jornada que Deus vai começar a formar vocês, fazer vocês mais igual dele. E se a gente entende isso, a gente vai se divertir, abraçar mais o jornada. A gente vai chegar no destino, mas a gente vai entender. A gente não está aqui só para fazer, a gente é aqui para ser formado igual a Cristo. Eu não estou missionário aqui só para fazer a obra de Deus. Eu sou obra. E o jornada, a gente vê, muitas vezes demora muito mais para chegar A para B. A gente queria fazer os israelitas no deserto. A para B, o Egito para ter prometido é para ter demorado 2 semanas, linha reta. Mas demorou 40 anos. Por quê? Porque Deus não estava tão preocupado em chegar lá. O que, que ele queria? Queria formar, corrigir, refinar elas. Infelizmente, demorava 40 anos naquela jornada para testar, purificar o coração delas. E muitas vezes, quando a gente está só focado em alcançando e executando nossos alvos, a gente corre, a gente usa pessoas para nos ajudar a alcançar nosso ministério. Mas Deus sempre fala, não, usa seu ministério para fazer as pessoas crescer, para a gente alcançar junto. E é sobre a nossa caráter, sobre esta formação, que é formado durante o jornada. Então a gente precisa abraçar todo este processo. E quando a gente entende que o reino de Deus não é só plantando coisas externas, mas está sendo formado nas mãos de Deus como um barro, né? Formando um oleiro, né?
Oleiro.
Aí a gente vai entender, não. Esta mudança interna que Deus está fazendo, está formando o reino de Deus em mim. Enquanto Deus é rei em minha vida, eu posso sim dar as coisas. Se eu não tenho amor no meu coração, como eu posso dar amor nos outros? Se eu não tenho paz em mim, como eu vou trazer paz para os outros? Então, este último episódio, a gente queria só enfatizar. Calma, pessoal. Sim, corre fazer tudo, mas começa, deixa Deus tratar em nossos corações. Em seu foco precisa ser discipular as pessoas para formar Jesus e nelas, que elas não vão ser só trabalhadores correndo, fazendo coisas, mas elas vão ser pessoas que parecem igual a Jesus. Enquanto nós parecemos igual a Jesus, as coisas ao nosso redor vão se mudar.
É desse jeito. Então, gente, fica aqui o encerramento do nosso último episódio dessa série Kingdom Come. Espero que, como disse no começo, vocês tenham sido edificados, abençoados com essa palavra, com essa conversa, com esse ensinamento. E vamos colocar isso de uma vez por todas dentro das nossas mentes e corações, que é de dentro para fora. Um resultado, muitas vezes só externo, não vai durar por muito tempo, mas uma coisa que é gerada no coração, no espírito, em Deus, em oração, em intimidade, pode durar muito mais do que a gente imagina, até gerações. Então, Fica aqui o convite para vocês ouvirem mais dos nossos episódios. Se encerra essa série hoje, mas a gente vai continuar com algumas entrevistas com pessoas fantásticas que a gente entrevistou. Então fique ligado, porque ainda tem muito conteúdo pela frente, muito conteúdo bom. E é isso aí. Fique com Deus. Deus te abençoe.